Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a mais um episódio do Antropólis. Nessa série, chamada Narrativas de Pesquisa, a ideia é bem simples. Senta aí, pega um café, um chazinho, que eu te conto. Narrativas de Pesquisa é uma série na qual nós do Antropólis convidamos um ou uma pesquisadora ou pesquisadora da antropologia, mas também de outras áreas, e pedimos para que essa pessoa convidada nos envie uma reflexão curta, na qual sejam tratados alguns desafios teórico-metodológicos e subjetivos no processo de construção das suas respectivas pesquisas. É a partir então desse material que a gente monta o episódio. Como pesquisar temas com os quais a gente se identifica pessoalmente? E quando a gente não simpatiza muito com os interlocutores? Como pesquisar? Como construir as condições necessárias para análise? Afinal, como a gente se posiciona no campo? De que forma é possível pesquisar lugares ou fenômenos quando a própria presença do pesquisador ou da pesquisadora é notada como uma ameaça, como no caso de prisões, redes de criminalidade, entre outros espaços? E quando o nosso objeto é a internet? Como pesquisar? Essas são algumas das questões que a gente vai tratar nos episódios que vão compor a série. Nosso objetivo é que essas narrativas de pesquisa possam auxiliar professores, professoras, assim como pesquisadores e pesquisadoras, tanto em cursos de metodologia quanto nas próprias pesquisas, além, é claro, do público geral que simplesmente tem interesse pelos temas que a gente vai discutir aqui. Eu me chamo Guilherme Aderaldo e eu vou ser o seu anfitrião durante esses encontros. Recado dado, então bora pro episódio. E nesse episódio, nós ouvimos as narrativas de pesquisa do professor Marco Aurélio Pastella, que é antropólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba. No relato que o professor Marco Aurélio nos enviou, ele reconstituiu algumas cenas do seu percurso de pesquisa sobre a cultura hip-hop, primeiramente em São Paulo e, num segundo momento, na Paraíba. O Marco também nos falou sobre a importância da sua atuação profissional numa conhecida ONG paulistana, além de desenvolver uma reflexão muito instigante sobre os desafios implicados na adaptação de uma perspectiva etnográfica construída para abordar fenômenos socioculturais em grandes metrópoles a uma perspectiva que tem como foco central o acompanhamento de fenômenos urbanos situados em cidades de pequena escala. Fiquem agora então com as narrativas de pesquisa de Marco Aurélio Pastella.
Bom, eu estou aqui hoje numa noite de julho do inverno paraibano de 2023, na cidade de João Pessoa, cidade onde resido há quase 14 anos. E moro aqui porque sou professor da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, onde dou aula no curso de graduação em antropologia e pós-graduação em antropologia. Sou um pesquisador professor branco, que acabou de fazer 50 anos. Antes de continuar a minha apresentação, a minha fala aqui vai ter como base algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo na Paraíba, que podem ser colocadas em três eixos temáticos: antropologia urbana, antropologia das juventudes e questões étnico-raciais. Na questão da urbana, eu trabalho, minhas pesquisas são desenvolvidas ou na cidade de João Pessoa ou na cidade de Rio Tinto, que eu já vou falar um pouco de Rio Tinto. Na questão da antropologia das juventudes, aqui na Paraíba, eu trabalho, desde quando eu cheguei, com grupos de b-boys que atuam aqui na cidade de João Pessoa e também na cidade de Rio Tinto. E a questão de étnico-raciais, que é uma temática que sempre aparece, né? Eu sempre procuro abordar nas minhas pesquisas. Bom, o curso de antropologia aqui da UFPB, ele funciona na cidade de Rio Tinto, uma cidade de 25 mil habitantes, que fica mais ou menos distante de João Pessoa, entre 55 e 60 quilômetros. A minha vaga de concurso público para o curso de antropologia, que funciona em Rio Tinto, era uma vaga para antropologia urbana. E aí foi um primeiro momento de reflexão, fazer antropologia urbana numa cidade de 25 mil habitantes. Mas depois eu retomo essa questão. A minha formação, voltando à minha apresentação, antes de morar em João Pessoa, antes de morar para Paraíba, eu sempre morei em São Paulo. Nasci na capital paulista, Toda a minha formação acadêmica é lá, graduação e pós-graduação. Aqui faço uma citação à professora Márcia Regina da Costa, além de professora, foi minha orientadora, e que é uma referência para mim até hoje, né? Precursora dos estudos de juventude aqui, juventude conservadora e juventude de extrema direita, grupos de extrema direita aqui no Brasil. E aí eu fiz minha formação na PUC de São Paulo, minha graduação eu terminei em 96 e na graduação eu trabalhei, eu fiz uma pesquisa sobre o movimento hip hop em São Paulo. E aí foi bem interessante porque eu entrei em contato com grupos de rap, de breaking, de grafiteiros muito interessantes que estavam ali no começo de articulações políticas e de apresentação de organização interna do movimento, né? E aí eu fiz um resgate histórico. E nesse momento da pesquisa eu tive uma boa inserção. Entre os jovens, eu era jovem também, né? Em 95 eu tinha 22 anos, quase a idade dos jovens que estavam atuando no hip hop em São Paulo, mas também eu tive uma boa recepção quando entrei em contato com o GLEDES, Instituto da Mulher Negra. E ali foi interessante porque ali tinha uma militante lá do GLEDES, chamada Daisy, que ela se aproximou, ela aproximou o Instituto GLEDES de alguns jovens do hip hop. E aí eles davam formação, tinham pessoas que davam palestra no Instituto GLEDES, e eu participei disso. Então, assim, na minha graduação, eu contei um pouco da história do hip hop e esse momento que o hip hop estava nascendo. E aí eu fiz meu TCC, e aí em 97 eu ingressei no mestrado. No mestrado, ao invés de continuar a trabalhar com o hip hop, eu foquei num dos elementos do hip hop, que é o rap. E aí eu decidi lá no mestrado acompanhar a trajetória de três grupos de rap da cidade de São Paulo. E aí meu critério para a escolha desses três grupos de rap foi o quê? Que eles tinham que ter uma ligação com o metrô São Bento, o que acontecia na estação São Bento do metrô lá em São Paulo, onde na meados da década de 80 jovens se reuniam para cantar, para dançar, para batucar nas latas de lixo ali na estação São Bento do metrô no centro da cidade de São Paulo. E eu escolhi três grupos: Racionais MCs, Tarde DJ 1 e DMN. São três grupos, a não ser o Tarde DJ 1 que se separaram, mas todos eles estão atuando ainda hoje. E todos eles tiveram ligação com a São Bento, na cidade de São Paulo. E aí foi interessante, foi um momento muito particular, né, do rap de São Paulo, que eram grupos já conhecidos, isso 98, 99. Eram grupos já conhecidos, mas não como é hoje, por exemplo, Racionais MCs. Eram todos jovens na época também. E ali, duas coisas me chamaram a atenção quando eu fiz pesquisa. E eu fiz o quê? Eu trabalhei com a trajetória dos grupos e fiz análise de letras de alguns desses grupos. Algumas letras, eu selecionei algumas letras e fiz análise de letras de alguns grupos, desses grupos lá do que eu selecionei. E o que me chamou a atenção nas letras de rap foram duas coisas: como aparece a questão da cidade nas letras e como aparece nessas músicas que começaram a ser produzidas por esses grupos a partir de 92, 93, como a questão racial surge nesses grupos, nas letras desses grupos. Bom, primeiro a questão da cidade, não era a cidade de São Paulo, e sim a periferia da cidade de São Paulo.
Este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os manos decola na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda. Eu sinto pena da família desses cara, eu sinto pena, ele quer mais, ele não para. Um exemplo muito ruim pros moleque, pra começar é rapidinho e não tem breque. Herdeiro de mais alguma dona Maria, cuidado senhora, tome as rédeas da sua cria, porque o chefe da casa.
E ali foi interessante porque isso é a década de 90. Década de 90 é um período de um processo de periferização muito, muito forte em São Paulo, que se inicia na década de 80, com reflexo na década de 90, de 1990, né? Um exemplo que eu gosto de citar aqui, porque depois, posteriormente, fui trabalhar nesse bairro, é a cidade Tiradentes, na extrema zona leste da capital paulistana. É um conjunto habitacional imenso, né? Um conjunto habitacional e tem também o CDHU, que é do estado de São Paulo, que chegou a ter, na década de 90, quase 300 mil pessoas. A cidade Tiradentes é um exemplo desse processo perverso, segregador, de periferização que aconteceu na cidade de São Paulo. Esse período que eu analisei as letras de rap pegou esse processo. A gente pode falar da cidade Tiradentes, mas pode falar do Capão Redondo, Capela do Socorro, na zona sul da cidade, que também estava um processo perverso de segregação por conta desse processo de periferização. E esse processo se encontra nas letras de rap desses três grupos. Então isso me chamou a atenção. A segunda coisa é a questão racial. E aí, assim, nos três grupos, isso acontece em destaque. É uma denúncia do racismo que acontece no cotidiano na cidade de São Paulo, promovido pela classe média, pela elite paulistana, que se concretiza na violência policial, né? Mas também é um discurso de valorização da história do povo negro, né? Algumas músicas do Thaíde Dion têm esse perfil. É um discurso de valorização do corpo negro, né? Da cor, do cabelo. São letras de rap que vão trabalhar no sentido de valorizar a história e o corpo do negro, da negra, jovens que moram na periferia. É um discurso que eu acho, na época, um discurso voltado para esses jovens.
Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power, soul, assim como o hip hop, era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto.
Então, assim, era um discurso, no geral, que visava atingir os estigmas que os bairros tinham e que o negro, que o jovem periférico negro também tem. Tinham e tem ainda. Então, as letras de rap tinham esse poder de contra-atacar os estigmas impostos à periferia e à juventude periférica e negra. Aí depois disso, foi interessante para minha trajetória trabalhar numa ONG, uma organização não governamental. Por quase 2 anos eu trabalhei na ação educativa e dentro de um processo, dentro de um projeto que era formar lideranças comunitárias. E eu trabalhei justamente na cidade de Tiradentes. Eu até pedi para trabalhar lá porque eu tinha contato já feito na época do TCC, em meias da década de 90. Então eu retornei a Tiradentes, agora na condição, não na condição de pesquisador, mas assim, de um agente de uma ONG, né, ação educativa, e eu fiquei lá por quase 2 anos. E foi importante para a minha formação, né, ter esse intervalo. E também, no meu doutorado, que eu comecei a fazer em 2002, eu terminei o mestrado em 2000, em 2002... eu comecei a fazer o doutorado. Ali, no doutorado, eu não trabalhei com hip-hop, mas trabalhei com questões raciais. Aí o meu foco foi esse. Eu fiz uma análise comparativa da percepção de grupos de jovens na cidade de Tiradentes na cidade de São Paulo, com grupos de jovens de um bairro que se chama 6 de Maio, que fica localizado na cidade de Amadora, na área metropolitana de Lisboa, né? Esse bairro nem existe mais, mas assim, foi interessante que eu ganhei uma boa sanduíche na CAPES e pude fazer meu trabalho de campo lá. E foi bem interessante nesse sentido. Não, embora eu não tenha trabalhado com as artes do hip hop, a questão racial foi latente nessa pesquisa, né? Então eu trabalhei com a questão das cidades, de como essas cidades tratavam esses jovens, né? E é assim, Cidade Tiradentes, que é a extrema zona leste da capital, e esse bairro 6 de Maio, de Lisboa, que é um processo também de periferização, consequência de projetos urbanísticos que foram desenvolvidos na cidade de Lisboa em decorrência da Expo 98, que teve uma tentativa de tirar da cidade de Lisboa, por exemplo, os bairros, os chamados bairros de lata na cidade de Lisboa. Eu fiz uma discussão dessa no meu doutorado. Mas assim, mesmo quando fui fazer campo na Lisboa, eu continuei observando o rap português. Sim, continuei não, né? Eu comecei, assim, me interessou observar o rap português. E ali eu fiz um contato com um rapper português que mora num bairro super estigmatizado também lá em Portugal, né? Cova da Moura. E ali eu circulei algumas vezes pelo bairro e ele me mostrou o rap português. E foi bem interessante o material que eu trouxe para cá. Bom, assim, mas a minha pesquisa de doutorado foi nesse sentido. Fiz uma análise comparativa. Em relação a alguns problemas de inserção, eu não tive nenhum problema de inserção nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado. A única, assim, pode ser que a única coisa questão que eu tive foi em Lisboa, ao invés que eu procurei um caminho para me aproximar de um grupo de jovens através de amigos pesquisadores portugueses, mas que não deu certo. E aí o que eu fui fazer? Eu fui atrás de associações. E aí que deu muito certo. Associações de moradores, associações de imigrantes. Eu, nesse caso, foi a Associação de Imigrantes Cabo-Verdianos em Portugal. E aí deu muito certo. Eu cheguei a entrar em contato com esses grupos de jovens negros portugueses, descendentes de cabo-verdianos. E assim, eu terminei meu mestrado em 2006. Em 2009, eu prestei concurso na Federal de João Pessoa, da Paraíba. Sobre essa questão da inserção, eu até hoje mantenho amizades, contato com alguns rappers que eu tive, que eu conheci lá na década de 90 e que eu mantenho até hoje. Alguns deles, eu cheguei a dar aula numa escola pública de São Paulo, escola pública do estado de São Paulo, e eu cheguei a levar alguns rappers para falar da palestra, falar sobre rap lá. Então foi um momento muito legal, pessoal e acadêmico para mim, né? Essa aproximação com jovens do hip hop e particularmente do rap. Em 2009 eu prestei concurso aqui, e meu concurso, como eu já disse lá no início, foi para a cidade de Rio Tinto. Mas quando eu cheguei aqui na Paraíba, alguns colegas, né, de departamento e também muitos alunos começaram a me enviar material, informações sobre breaking aqui em João Pessoa, em Rio Tinto. E foi quando eu comecei, nem foi minha intenção trabalhar com hip hop ou com elementos do hip hop, mas apareceu e me interessou. E diferentemente de São Paulo, onde eu trabalhei só com rap, aqui eu comecei a trabalhar só com breaking. Como é que esses grupos de breaking se relacionam com a cidade? Mas isso também está nas pesquisas de mestrado. Os elementos do hip hop tem como referência a rua. A rua é referência para o grafite, na hora de grafitar, é no muro da rua, no muro das casas, é no rap que usa o cotidiano para matéria-prima para fazer as suas letras, as suas crônicas, é no DJ que procura nos sons das cidades também elaborar o seu som, e é no breaking que procuram espaços na cidade para sua atuação. Então, talvez o hip, os elementos do hip hop, ou essas práticas culturais do hip hop, sejam as únicas práticas juvenis que têm a rua como referência e como lugar de prática, de atuação. E isso, dentro de uma cidade, de cidades brasileiras, que negam isso para ele, que negam. A rua, para muitos jovens periféricos negros, é um espaço hostil, é um espaço de controle, é um espaço de negação, é um espaço de proibição. E mesmo assim, eles atuam. Eles ocupam os espaços públicos nessa cidade, né? Eles ressignificam os espaços públicos na cidade. As quatro artes do hip hop têm isso. E foi isso que eu trabalhei aqui na Paraíba, tanto em João Pessoa como em Rio Tinto. Como eles atuam, eu tenho um artigo que eu publiquei, de uma pesquisa, que é como uma crew de breaking atua num semáforo, numa faixa de pedestre, num sinal ou num farol de trânsito aqui em João Pessoa. E aí como a minha discussão é de como esses jovens atuam, ressignificam esse espaço urbano que tem só uma função, né? Mas eles com a atuação deles transformam aquele espaço num palco para sua atuação e principalmente para arrecadar dinheiro para sua para a sobrevivência deles. E aí eu trabalhei sempre nesse sentido. E sempre tentando caracterizar as cidades. Pesquisar na cidade de São Paulo é totalmente diferente de pesquisar na cidade de João Pessoa, que é totalmente diferente de pesquisar na cidade de Rio Tinto. A gente pode pensar em princípio, pode ser o tamanho da cidade, mas não é o tamanho da cidade, né? São as histórias que a cidade... O processo de urbanização, o processo de periferização, que em princípio você pode falar em processo de urbanização e periferização das cidades brasileiras, mas cada cidade tem a sua particularidade. São Paulo tem um processo de industrialização muito forte, de migração por causa desse processo de industrialização muito forte, diferente de João Pessoa, que tem uma migração, mas não uma migração que veio atrás de postos de trabalho ligados à indústria. É uma cidade muito mais de serviço aqui, e ligado ao turismo também. Mas eu queria falar sobre Rio Tinto, onde eu dou aula e onde desenvolvo algumas pesquisas sobre jovens, mas também sobre a cidade. Eu comecei a trabalhar com a questão das escalas, dos tamanhos das cidades. Então, assim, trabalhar toda quando eu vim de São Paulo em 2009, todas as minhas referências bibliográficas eram pessoas que trabalhavam em grandes cidades, né? Desde uma antropologia, sociologia urbana americana e a brasileira. Você pensar nos dois, três nomes da antropologia urbana brasileira, sempre cidades grandes como São Paulo, Rio e Porto Alegre. Primeira coisa, é uma cidade pequena, muito pequena. E outra coisa, é uma cidade localizada num bairro, num estado paraibano, num estado localizado na região nordestina, que tem suas características também. Mas Rio Tinto é isso. Rio Tinto é uma cidade de 25 mil habitantes e, diferentemente de João Pessoa, é uma cidade que foi inaugurada, que surgiu a partir de uma companhia têxtil, né, chamada Companhia Têxtil de Rio Tinto. Então, assim, embora já existisse aqui pequenos agricultores, é numa terra indígena potiguara, onde se localiza a cidade de Rio Tinto. A cidade de Rio Tinto, ela se tornou cidade a partir de uma companhia têxtil de Rio Tinto. Resumindo, a cidade de Rio Tinto é uma cidade operária. Cidade operária nos padrões das cidades operárias inglesas do século XIX. Ou seja, uma companhia têxtil de Rio Tinto fundada pela família, uma família sueca Ludring, que tinha a sua fábrica, a primeira fábrica, na cidade de Paulista, na região metropolitana de Recife, e que em 1918 compra terras no litoral norte paraibano e em 1924 inaugura a fábrica, com toda uma estrutura de cidade em torno dela: moradia, lazer, a igreja, tudo que se pensava, cinema, tudo que se pensa numa cidade era de propriedade dos Ludring. Então, foi uma cidade muito interessante do ponto de vista da antropologia urbana para ser analisada. É uma cidade pequena, onde várias pessoas se conhecem, mas tem elementos de uma cidade operária. E foi nesse espaço que comecei a trabalhar também antropologia, a cidade e questões da juventude. E lá tem um grupo uma crew de hip hop, de breaking, chamada Clã Potiguara, que eu tenho alguns artigos que eu trabalho com essa crew. E aliás, por causa dessa proximidade das pesquisas, a gente até fez uma parceria, né? A gente, a crew Potiguara, Clã Potiguara, eles organizam batalhas de hip hop, né? Esse ano vai para a sexta batalha de hip hop, eles chamam de festival. festival de batalhas de breaking. E como na cidade de Rio Tinto tem uma dificuldade de espaço para dançar, isso foi até de um bolsista meu, de um PBIC que eu tive. Esse meu bolsista, ele sugeriu que fosse feita dentro da universidade, dentro do campus 4 da UFPB, onde lá tem um espaço, aliás, onde era um galpão da fábrica da companhia têxtil, que agora é uma central de aulas, e ali existe um piso liso, ótimo para a prática do breaking. Então, a partir das pesquisas foi feita essa parceria. E assim, uma coisa que... E eu tenho um artigo específico que fala sobre o quarto ou quinto festival... quarto festival de breaking. Eu tenho um artigo que analisa como que o clã Potiguara se adequa a esse... A fábrica, antiga galpão da fábrica, né? E para fazer o seu festival de batalha de breaking. Essa batalha de breaking, né? Esse festival de breaking que acontece em Rio Tinto, lá na universidade, não é só porque não existe lugar em Rio Tinto. Até existe, mas esses espaços são também negados a esses jovens, né? A prefeitura de Rio Tinto nunca libera nenhum espaço para esse festival. Então, a partir da ideia do meu orientando, que agora é meu orientando no doutorado, que também continua trabalhando com breaking em Rio Tinto, né? O Luiz Carlos, ele que deu essa ideia de levar o festival para dentro da universidade, e foi uma ideia ótima, assim, né? Bom, para finalizar, eu gostaria de retomar duas questões. A questão das relações raciais, que é uma coisa que está presente em todas as minhas pesquisas, seja ela num foco principal, seja ela numa questão... não, né, secundário, mas ela sempre aparece nas minhas pesquisas. E quando se trata de hip hop, não dá para dissociar a prática do hip hop da questão racial, da questão da negritude, que está presente em todos os elementos da cultura hip hop. E aí, pensando meio assim, e não só aqui, mas como nos Estados Unidos, na França, pensando na questão da diáspora mesmo, da perspectiva da diáspora negra que aconteceu, né? São elementos que estão presentes na prática cultural do hip hop. E aí eu falo na perspectiva de um pesquisador branco, que não tem experiência de ser um jovem negro ou um adulto negro, mas assim uma perspectiva de como isso aparece nas artes do hip hop. E o segundo aspecto é a questão da cidade. E aí, assim, como morar aqui na Paraíba, trabalhar em João Pessoa, em Rio Tinto, isso foi importante para as minhas pesquisas, né? De ter uma perspectiva de análise de outras cidades, cidades com formações históricas distintas, né? Com tamanhos distintos, onde, por exemplo, categorias como periferia, ela não cabe. O que a gente entende por periferia em São Paulo, não dá para compreender o que é periferia na cidade de João Pessoa, por exemplo. Então sempre tem que ter essa discussão. Então isso mostra como é importante as pesquisas feitas em cidades de outras regiões do país e de tamanhos diferentes também. Então isso foi um ganho muito importante para essa discussão feita que a gente vem fazendo aqui na Paraíba, né? Para finalizar, por exemplo, aqui essa questão das cidades, como a cidade de Rio Tinto. Como é importante para jovens de cidades menores constituírem redes ou malhas entre essas cidades, né? As práticas, elas não sobrevivem, é isso na minha perspectiva, elas não sobreviveriam se eles não se organizassem em redes. Um grupo visita um outro grupo na cidade, ou os festivais são organizados a partir de convites feitos. Então, assim, você vai no festival que vai ter no mês de julho em Rio Tinto, do clã Potiguara, ela só é feita quando se estabelece essas redes com grupos de breaking do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e de cidades aqui da Paraíba. Então é muito importante trazer uma perspectiva de antropologia urbana de cidades pequenas.
Oi gente, antes de terminar, um recadinho. O Antropólis faz parte da rádio Keri Keri, é um coletivo de podcasts de ciências humanas com especial ênfase na antropologia. E nós aproveitamos esse episódio para recomendar que vocês escutem os outros podcasts dessa rede. Hoje, a gente vai dar a dica do podcast Mundaréu, que acabou de lançar a série intitulada Ciências do Zika, onde, ao longo de 7 episódios, a equipe do podcast conversa com cientistas que intensamente estudaram e publicaram sobre a epidemia do vírus Zika em Recife. Além da série sobre a Zika, a equipe do Mundaréu também está lançando episódios de outra série, chamada Antropologia, Ciência e Feminismo, onde elas discutem a influência das teorias feministas no processo de construção de pesquisas antropológicas sobre ciência contemporânea. Corre lá então para escutar. O endereço da página do Mundaréu vocês vão encontrar na descrição desse episódio.